falar, meu grande amor, das coisas que aprendi.
E a gente conversa agora com o produtor musical Marco Mazola, um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira, responsável por sucessos como Os Nossos Pais, Elis Regina, Gita, de Raul Seixas. Ele tem mais de 70 discos de ouro, mais de 40 de platina, 16 duplos de platina, discos de diamante, vendas de mais de 50 milhões de discos, e está lançando aí sua biografia contando os bastidores da música brasileira. Nós estamos na linha com Marco Mazola. Marco, muito prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC, tudo bem?
Sim, é um prazer estar junto com vocês aí, um beijo dos ouvintes, e estou aqui pronto para poder responder as suas perguntas.
É isso aí, Marco. E como primeira pergunta é, como que foi reunir em um volume só toda essa história aí, dessa produção incrível no MPB? Conta um pouquinho pra gente o que o livro traz.
Na verdade, se você contar as produções que eu fiz, elas são muito grandes. Eu tive que condensar, porque cada disco você normalmente tinha 10 faixas, né? Uhum. Então, se eu produzir 150 discos vezes 10, são 1.500 músicas que eu produzi. Então, o que acontece? Eu não poderia colocar aquilo eu teria que colocar em diversos álbuns. Então, eu tentei escolher assim, o que fosse de mais significativo e mais pontual assim, na minha vida. Assim, então, eu reuni no volume 1 e volume 2 e, em seguida, fiz a biografia, porque as pessoas me pediam muito sobre isso.
Que bacana. E você trabalhou aí diretamente, né, com esses artistas geniais, continua trabalhando. Trabalhou com Elis, Raul, Belchior. A gente tem essa curiosidade, né, de saber como eles eram nesse momento aí da criação desses grandes sucessos ao seu lado. Rolavam inseguranças também por parte deles, posições mais firmes. Você teve que convencer alguns deles a gravar certas músicas e que viraram grandes sucessos, não é isso?
Quase todos os artistas com que eu produzi, Djavan, Ivete Sangalo, da nova geração, Zé Cavaleiro, Elis, enfim. Uhum. Todos têm assim, uma história, porque muitas vezes, o que eu acho? Eu acho que um produtor de disco, eu até brinco na minha biografia, que eu digo, primeiro você tem que haver um namoro entre o artista, né, e o produtor. Por quê? Porque muitas vezes o artista chega com as ideias, chega pronto para poder desenvolver o seu papel ali, mas muitas vezes algumas coisas ele não está correto assim, na ponderação dele, no ponto de vista. Então cabe ao produtor ter esse lado todo de psicólogo, né? De analista, para poder conversar e discutir positivamente o que seria melhor para o trabalho do artista. Então, eu tive diversos casos, assim, por exemplo, o Ney Matogrosso chegou uma vez com a música De Volta para o Aconchego, e essa música era um forró, né? Uhum. De Volta para o Meu, coisa muito rápida. Aí eu disse, Ney, essa música, ela não podia ser assim. É o Barra Malha. É o Barra Malha. Uhum. E aí, essa música não pode ser assim, essa música tem que ser mais lenta. Aí fizemos daquilo uma canção, a música estourou em 10 dias, a música entrou nas rádios e foi um grande sucesso. Uhum. Pois aí, com o Ney Matogrosso, aí tem o Homem com H, né, que ele não queria gravar de jeito nenhum. E eu disse, Ney, você é a única pessoa que pode levar isso daí. Então, digamos, cada artista tem uma... Do que eu produzi tem uma historinha, né, que eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você.
E é uma necessidade que você tem de ter esse tato, né? De não só de ter essa sensibilidade de saber o que é melhor para aquele artista, mas de como convencê-lo de que aquilo vai ser melhor para ele, né?
Isso aí é o fator mais importante. Por exemplo, a música que o Gil fez, eu produzi uns dois discos do Gil, mas uma música que fez um grande sucesso foi uma versão do Bob Marley, Não Chore Mais. Uhum. E ele não queria gravar essa música de jeito nenhum. Então eu fiz um trato com ele. Eu falei, ele estava indo para a gravadora onde eu estava, que era a Warner, e eu fiz um trato com ele. Eu disse, olha, eu tinha acabado de produzir o disco Refazenda, e aí eu falei, Gil, fazer o seguinte, você quer gravar essas duas músicas, né? Mas eu queria te pedir para você gravar essa versão aqui. Era uma versão que tinha feito para Zezé Mota cantar, e caiu nas minhas mãos, e aí eu disse, cara, vamos fazer isso. Aí ele falou, não, Eu falei, não, eu te dou uma condição, vamos fazer o seguinte, a gente trouxe duas faixas e você me dá essa de presente, tá bom? Ele falou, tá bem, então negociei em me dar aquilo de presente. Então eu fiz Não Chore Mais, conclusão, quando eu cheguei na gravadora no outro dia, toquei Não Chore Mais, a música em menos de 5 dias, tinha vendido mais de 1,5 milhão de discos, né? Então, eu soube negociar e ele também soube aceitar, e logo em seguida fiz o realce com ele, o disco realce, também foi uma coisa fabulosa em vendas também, que eu tive a grande ideia de juntar os músicos americanos com os músicos brasileiros para dar uma sonoridade realmente de realce, como a ideia dele original, né?
E, Marco, a gente está ouvindo aí Raul Seixas, né? Como que foi o seu trabalho com o Raul?
O Raul, ele foi uma incógnita, assim, não incógnita, mas ele foi assim, uma pessoa muito especial, assim, porque primeiro foi a primeira produção, basicamente, que eu fiz, que me deram a oportunidade de fazer, e foi um fato engraçado, que chegou na gravadora com outro artista, ele era produtor da CBS, o nome dele era Raulzito, né? Então aí eu fiquei numa sala com ele separado, enquanto todo mundo estava ouvindo lá o artista que tinha levado. E aí eu falei, você faz o quê? Ah, sou produtor e tal, da CBS, mas eu tenho umas canções. Então ele pegou e me mostrou algumas canções, e a primeira canção que ele me mostrou foi Ouro de Tolo. Eu falei, pô, mas essa música é tua? Ele falou, é. Aí eu falei assim, pô, tem mais uma. Aí ele me mostrou Let Me Sing. Que veio até ser uma das últimas classificadas do festival. Aí ele tirou a roupa, tirou assim, a gravata, porque ele chegou lá como executivo, com de maleta, de gravata, óculos de executivo, tirou tudo e começou a interpretar a música para mim, como se fosse um ator mesmo. Eu falei, pô, esse cara não é isso. Eu falei, vai ter, cara, tu quer ser artista? Ele falou, não, não posso, porque eu ganho R$4.000 por mês, e lá na Sony, né, na antiga CBS, e eu falei, pera um minutinho, eu entrei na sala, estava todo mundo, estavam os diretores todos, eu falei, olha, cara, tem um gênio aqui do lado, o Raulzito que trouxe aí o Sérgio Sampaio, que ele levou o Sérgio Sampaio, que é aquela música Bloco na Rua, para defender no festival. Aí ele falou, olha, se você quiser pegar, se você quiser contratar, contrata, mas você toma conta. Pô, era tudo que eu queria escutar, entendeu? Aí entrei na sala, falei com ele, Raul, mas com esse nome, Raulzito, não dá, cara. Raulzito não dá. Como é teu nome todo? Ele falou, Raul Santos Seixas. Eu falei, cara, teu nome tem que ser Raul Seixas. O nome é Raul Seixas. Aí dali, então, começou uma amizade muito grande com a gente foi, ficamos juntos muito tempo, produzindo os grandes sucessos, né? Produzindo quase 10 discos dele. E ele, enfim, teve a morte trágica, assim, por acreditar, eu sempre falo isso, acreditar muito nos outros, principalmente no Paulo Coelho, que foi quem, no início da carreira, dizia que existia de explorador, e o Raul, aquele cara careta, tudo isso, começou a acreditar nisso tudo, e levou a sério, e acabou no que acabou, né?
E essas histórias todas a gente vai conferir no livro. O livro sai em outubro, nesse mês, é isso?
Estou finalizando, porque eu estou com um projeto que começa amanhã, a
Digital Music Experience.
Então eu comecei a finalizar, mas porque me pediram ele, né? Nós fizemos uma tiragem de 15 mil, vendeu tudo. Aí agora eu vou fazer digital e eu acredito que até o final do ano ele deva sair, porque eu estou com esse negócio para finalizar, essa DMX, né?
Vamos falar então sobre o DMX Digital Music Experience. Vai trazer aí a sua experiência também de grandes nomes da MPB, trocando aí com o público, é isso?
Isso. Na verdade, é uma Digital Music Experience. É uma ideia que eu tive em 2010, início de 2007, começou ali, quando eu achava que o mercado não tinha mais solução para música física. E eu comecei a estudar o mundo de internet, e aí comecei a buscar, até que em 2009, em 2010, eu fiz o primeiro prêmio de música digital, foi o maior sucesso, todos os artistas contribuíram. Era o primeiro prêmio que era oficializado pela Nielsen, que era, auditava os números e tudo isso. Bom, aí foi vindo, aí eu fui mudando, porque hoje em dia não adianta você fazer uma premiação, porque a própria premiação, se você entra em qualquer controladora de música, qualquer editora de música, como a Spotify, Deezer, já tem a parada ali de sucesso, tem tudo isso, então não teria muito sentido fazer isso. Então, esse ano, eu resolvi inovar, eu resolvi fazer do DMX uma plataforma para que daqui a algum tempo, qualquer dúvida que você queira tirar, as pessoas que estão me escutando queiram saber, por exemplo, como é que o Ney Matogrosso começou. Então, amanhã, ele vai estar com a gente para contar, o Pedro Bial vai entrevistar ele no local, uhum. e vai contar a vida dele, mas não vai cantar, quer dizer, não vai cantar, uhum. vai contar a vida dele como iluminador de shows, que ele é um dos grandes iluminadores, a roupa que ele faz, porque é ele quem desenha as roupas dele, ninguém sabe disso, uhum. conta esse lado de bastidores que ninguém conhece. Então, o evento, na verdade, começa todo dia às 11 horas e nós estamos... ele é dividido em atrações e temos uma tenda também que a gente vai trazer todos os músicos que são assim, que vivem no metrô, chama-se uhum. a DMX Urbana, uma tenda com a música urbana em que a gente vai trazer artistas que fazem muito sucesso fora do nosso eixo e de rádio, disso tudo, uhum. mas que tem um grande nome assim em eventos e que tocam nos metrôs, enfim, fizemos uma pré-seleção. Temos também as atrações, que é a primeira bateria no mundo em realidade virtual, ela não existe em lugar nenhum, né? E o público pode ir lá experimentar, tocar, não existe bateria. Você vai tocar, tem um telão grande, e que você vai tocar a bateria e você vai ter uma sonoridade. Isso, a gente tem um circuito dos robôs, né? E também... é um circuito de robôs que vão cumprir diversas tarefas e as pessoas que puderem trabalhar com esses robôs vão receber prêmios. Temos também a guitarra robótica, que o público pode ir lá tocar nessa guitarra robótica, tudo feito com Legos. Temos a impressora 3D, que você poderá ver de perto, o público poderá ver de perto como funciona ao vivo e a cores uma impressão em 3D. E que temos bacana. A programação, que começa sempre às 2 horas da tarde, não sei se você recebeu a programação, sim, mas a entrada é franca, basicamente quase tudo está esgotado, mas sabe como é que é, sempre na última hora tem sempre alguém que desiste.
É,
né?
Isso aí.
A gente vai ter Maria Rita, uhum. a gente vai ter a Maria Rita, a gente vai ter Mato Grosso, a gente vai ter Zé Cabaleiro, a gente vai ter o Tiaguinho, a gente vai ter os grandes eventos do Brasil, o diretor que controla os artistas internacionais, que é o Luiz Justo, o Luiz Oscar Niemeyer, que é da Traffic, que uhum. traz grandes artistas para o Brasil, contando as dificuldades, né, que é trazer. E aí tem diversos shows, tem o New Talent, que venceu, que é o show do Rottweiler, ele venceu e vai se apresentar. E veio muita coisa.
É isso aí, é um evento aí para pensar e para discutir e debater os artistas e também o mercado de música aqui no Brasil, comandado aí por quem entende do assunto, Marco Mazzola. Lembrando que o Digital Music Experience vai de 9 a 11 de outubro, ali na Universidade Estácio de Sá, no campus Tom Jobim, no Centro Empresarial Barra, na Barra da Tijuca. E tudo isso gratuito. As inscrições e informações estão lá no site dmx.art.br. E a gente aguarda também ansiosamente a biografia de Marco Mazzola. Marco, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio MEC. Uma honra tê-lo aqui com a gente e muito mais sucesso.
Muito obrigado. Um beijo em todos os ouvintes. Um grande abraço para você e apareça aqui no evento, tá?